passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria. Toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido e soberano Deus, Pai Celestial, glórias sejam dadas ao teu santo nome para todo e todo sempre. Que privilégio, que honra para nós estarmos em primeiro lugar na Tua presença. Estamos todos reunidos na Tua presença. Em segundo lugar, estamos reunidos na Tua presença nesse espaço que a Rádio Melodia nos oferece, onde todos os dias irmãos e irmãs, amigos e amigas, de várias partes do mundo, através da internet, diferentes denominações, outros ainda não evangélicos, se reúnem para adorar o teu nome através das ondas da nossa querida Rádio Melodia. Nós te adoramos porque a tua palavra diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Somos muito mais do que dois, muito mais do que três, e temos a plena e absoluta convicção de que o Senhor está presente entre nós. Que os louvores que iremos cantar, entoar, subam ao trono da Tua graça como cheiro suave de adoração. Que o nosso clamor, ó Deus, que vamos fazer, sejam ouvidos por Ti. Ó Senhor, que a palavra desta noite venha como um martelo esmiuçando a penha, e que encontre guarida dos corações. Dá ao pastor Eliel do Carmo, ao irmão Fábio Silva, a tua graça na condução deste culto. E seja conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus Emmanuel, o pastor de Israel. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom. Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom.
Lá, Deus Forte! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido Bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar usando como versículo bíblico Gálatas capítulo 6, versículo 17.
Pois é, queria convidar nesse momento o querido pastor Humberto Rodrigues. Ele tem algo muito especial para falar com todos nós aqui do nosso Cristo em Casa. Pastor Humberto.
Olá, família Melodia. Que privilégio estar com vocês aqui neste culto. E eu estou aqui para trazer uma palavra muito especial a você, uma oportunidade de você participar de algo que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ser um instrumento de Deus para que a palavra de Deus alcance muitas vidas, para que nós possamos semear no reino de Deus. Essa oportunidade dada aqui por essa rádio, através do culto Cristo em Casa, no ar há mais de 31 anos, alcançando vidas, alcançando famílias, alcançando pessoas. E olha, eu quero até te convidar a ouvir um testemunho poderoso para que você perceba o quanto Deus é poderoso e como Deus tem usado esta rádio, o culto Cristo em Casa, a igreja Cristo em Casa, de forma poderosa e grandiosa. Então, abra aí o seu coração, escute esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.
Com certeza, através da Rádio Melodia eu tenho crescido muito espiritualmente. Tenho ouvido muito a palavra do Senhor, sou uma serva do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem me ajudado muito nos momentos de fraqueza, nos momentos de luto, de tristeza. No momento que eu estou sentindo fraca, através da palavra, dos hinos, tem me fortalecido muito. E eu tenho muito a agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que são usados como ferramenta para ministrar a palavra do Senhor para cada um de nós. É motivo de agradecer muito. Eu tenho sido fortalecido através do Espírito Santo de Deus, só em ouvir a palavra sempre. Sou uma serva do Senhor e continue crendo que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza. Ele é meu socorro bem presente em todos os momentos de minha vida. Obrigada por tudo, Melodia. Um abração.
Glória a Deus. E olha, eu queria que você pensasse isso comigo. 31 anos de culto Cristo em Casa, desta igreja alcançando vidas, chegando em lares, em presídios, em famílias, em todos os lugares, rompendo fronteiras, alcançando corações através da palavra de Deus, através de cada pastor que tem aqui passado por aqui ao longo desses anos todos. E pense comigo, ao longo de todos esses anos, quantas coisas Deus não fez, quantas curas Deus não manifestou, quantos milagres Ele não realizou, quantas famílias não foram transformadas. Fico aqui imaginando quantos casamentos não foram restaurados, quanta coisa Deus fez ao longo desses anos, através desse ministério, através desta igreja, através da palavra liberada em cada culto que aqui realizamos através da Rádio Melodia. E agora, agora você tem a oportunidade de ser parte disso, de nos ajudar numa visão de expansão. Queremos chegar a outros lugares, queremos chegar a outras cidades. Já estamos aí em São Paulo, já estamos no Paraná e sonhamos e desejamos e oramos para que Deus nos leve muito longe, através da Rádio Melodia, alcançando famílias, alcançando lugares, alcançando corações, e você pode ser parte disso. Como você pode fazer isso? Nos ajudando, abençoando aqui a Igreja Cristo em Casa, através da sua oferta, através de uma contribuição voluntária de amor, semeando no reino de Deus. Eu vou disponibilizar aqui uma chave Pix, que você vai poder usá-la para enviar aqui uma oferta, uma contribuição de amor, uma semente de amor do seu coração, para que esse sonho de expansão, de chegarmos a muitos outros lugares, possa ser realizado, concretizado. Então pega aí um papel, pega aí uma caneta, anote aí para que você possa nos ajudar também nesta visão de alcançar outros lugares, de alcançar outras vidas e outros corações. A chave Pix é 21 999 07 0097. Vou repetir mais uma vez: 21 999 07 0097. Através da sua contribuição, você vai proporcionar, você vai estar junto conosco, levando a palavra de Deus a muitos outros corações, para que tenhamos muitos outros testemunhos como esse que ouvimos aqui hoje. Deus te abençoe e que Ele te prospere grandemente por onde quer que você esteja.
Jesus, sem tua mão. passarei. Diante de más notícias, eu não temerei. O teu exemplo lá na cruz toma meu coração, constrói força.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
É isso aí, Fábio Silva. Tem muita gente linda completando mais um ano de vida hoje. Eu vou falar aqui alguns nomes, mas nós sabemos que muita gente troca de idade. Então, um abraço, companheiro, nesse momento vai a todos os aniversariantes desse dia 15 de maio, hein? A Márcia Molina Garcia da Silva faz aniversário. Um abraço, companheiro, também para Monique Vitória Souza Freitas, Antônio Marcos Tavares Silva, Cristiane Machado Nunes, Anderson de Oliveira Moura, Jéssica Fernanda Silva Cavalcante, Evanilda Maria dos Santos, Maria de Lourdes da Rocha, Marcolino dos Santos, Maria da Glória Silva Ribeiro. Um abraço, companheiro, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o seu dia tenha sido muito feliz e que você celebre mesmo a vida, porque Deus é bom o tempo todo. Felicidades!
Aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, Qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio, são vários nomes que chegam aqui na nossa lista de oração e nós vamos orar por todos. Nós vamos unir a nossa fé, vamos levantar nesta noite um clamor pela vida dos nossos queridos ouvintes que carecem das nossas orações. O pastor Davi Gualberto estará orando pelo povo de Deus e a Júlia pede oração pela família, Jocirema do Arsenal São Gonçalo, precisando das nossas orações. O Elias do Mutom do São Gonçalo, estaremos orando por Noêmia de Rio das Ostras, Carla Verônica de Barra do Piraí, Márcia Sampaio de Marapicu, Nova Iguaçu, Celso de São Paulo, Adelaide de Jardim Fluminense, Duque de Caxias, Vânia de Porto Novo, São Gonçalo e Eunice de Tinguá, Nova Iguaçu.
Nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te agradecemos pela nossa querida Rádio Melodia, a qual o Senhor tem levantado neste tempo, nesta geração. Senhor, neste horário são milhares e milhares de pessoas que estão conosco, cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome. Isso só é possível porque esta rádio está aberta e com esta finalidade, com este propósito. E agora, Senhor, nós oramos, ó Deus, por esta rádio, pela sua direção, pelo Fábio Silva, pelo pastor Eliel do Carmo, por todos os colaboradores que aqui militam. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre essa rádio e sobre todos os teus servos. E oramos também pelos nossos ouvintes, por esses milhares de pedidos de oração que chegam até nós diariamente. Pessoas enfermas, pessoas oprimidas, pessoas tristes, abatidas, depressivas, pessoas precisando do teu toque. Ó Senhor, toca nessas vidas, traga libertação, renovação, transformação, avivamento. Entra com a tua bênção na vida dos nossos milhares e milhares de ouvintes. E por isso a ti atribuiremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós assim oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, irmãs, graça e paz, nós estamos muito felizes pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na nossa querida Rádio Melodia, com meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, e também com o nosso Michel Camargo, a nossa Débora Lira e todos os nossos ouvintes, adorando ao Senhor e clamando a Ele, como já fizemos, e também sendo edificados pela Sua Palavra. Nós mencionamos já anteriormente que vamos usar aqui uma expressão que está no versículo 17 do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu quero esta noite conversar com você e meditar sobre as cicatrizes que a vida nos deixa. O que são cicatrizes? Cicatrizes são sinais ou vestígios que muitas vezes apontam para uma destruição, para um sofrimento ou para um dano. É uma lembrança ou mesmo uma impressão, quando essa cicatriz ela é na alma, né? Muitas vezes a cicatriz não é só física, muitas vezes não há cicatrizes físicas, mas existem cicatrizes emocionais. Então, e essas cicatrizes emocionais, elas trazem lembrança, trazem impressões que funcionam como gatilho. Quando aquela lembrança vem à minha mente, aquilo desencadeia processos emocionais danosos, ruins, sobre a minha vida. Então, cicatrizes também podem ser lembranças ou impressões duradouras de um golpe físico, ou moral, ou psicológico, como nós já falamos. Muitas cicatrizes, elas podem desaparecer com a cirurgia plástica. Sim, porém, muitas cicatrizes, elas não são resolvidas com cirurgia plástica. Elas nunca desaparecerão, que são os traumas. O apóstolo Paulo afirma que ele fora muito marcado na vida por causa das terríveis perseguições que ele sofria. E que religiosidade não foi suficiente para livrar-lhe destes traumas, destas marcas, não só físicas, mas também psicológicas. Eu até entendo e acredito que mais psicológicas do que físicas. Mas quando ele teve um encontro com a graça de Cristo, a graça de Cristo superou a todos os traumas que as cicatrizes lhe tinham imposto. A graça de Cristo superou. A misericórdia do Senhor superou todos os traumas que a história da sua vida lhe tinha imposto. A verdade é, queridos, que a vida nos impõe marcas que só a cruz de Cristo pode apagar. Por isso que Paulo, ele lá ainda no versículo 16, 14, do mesmo capítulo 6 de Gálatas, ele diz: mas longe, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo agora tem um eixo central. O eixo central de Paulo agora era a cruz de Cristo. Quando a gente muda o eixo central da nossa vida, quando a gente estabelece a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo como o eixo central da nossa vida, toda a nossa história, ela passará a ser interpretada a partir da cruz. Toda a nossa história passará a ser interpretada a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. Quando isso acontece, nós superamos os traumas da vida, nós superamos as cicatrizes da vida, nós superamos as marcas que a vida nos impõe. A vida ela nos impõe marcas que só a cruz de Cristo pode apagar. Por exemplo, marcas da escravidão. Quantas pessoas ainda estão escravas a um casamento infeliz? Um casamento até que é um casamento permeado de abusos psicológicos e até mesmo abusos físicos. Quantas pessoas estão escravizadas a uma vida social difícil, a pobreza extrema não é uma vida limitada, mas é uma vida miserável mesmo. Quantas pessoas estão carregam marcas da falta de oportunidade, passam anos e anos e anos e não aparece uma oportunidade na sua vida. A vida também nos impõe marcas, por exemplo, da velhice, do envelhecimento, rugas, doenças, limitações físicas. A vida também nos impõe marcas do abandono, da discriminação, do desrespeito. Quantas pessoas têm uma vida marcada por sucessivos abandonos, por discriminação, seja por raça, por condição social, por condição cultural. Quantas pessoas são desrespeitadas na vida e isso lhe causa marcas terríveis e profundas. O pecado também, queridos, ele nos marca de forma terrível. Quantas pessoas são terrivelmente marcadas na sua vida por conta das drogas, por conta da prostituição, do álcool, do adultério, do roubo, da traição. Quantas pessoas, quantas famílias se desintegraram por conta desses problemas que nós acabamos de mencionar aqui, e aqueles entes, aquelas pessoas que saíram desta família desintegrada, são pessoas completamente marcadas, infelizes, pessoas com cicatrizes terríveis na sua vida e que até não conseguem desenvolver novos relacionamentos. Queridos, a verdade é que todas estas marcas, todas elas, estas cicatrizes são difíceis de serem removidas. Mas quando temos um encontro com Cristo, quando temos um encontro com a cruz de Cristo, estas cicatrizes deixam de representar trauma ou sentimentos de frustração e de derrotas e passam a ser um testemunho de um milagre operado por Deus. Quando nós chegamos à cruz de Cristo, mesmo que marcados pelo abandono, marcados pelo abuso, marcados pela solidão, marcados até fisicamente pela desintegração do nosso físico, marcados pela discriminação, pelo desrespeito, ou até marcados pelo pecado, quando nós nos aproximamos de Cristo com todas estas marcas na nossa história, na nossa vida, quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, todas essas marcas, elas não desaparecem, mas quando nós olhávamos para elas e elas nos faziam retornar ao lugar do luto, elas nos faziam retornar ao lugar do sofrimento, elas nos faziam retornar ao lugar da opressão, a lembrança do desrespeito, da discriminação, elas agora não têm mais este poder, porque eu agora fui sarado, fui liberto, fui curado, e agora eu, em Cristo Jesus, essas marcas se tornam em testemunho, em troféus daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor continua fazendo. Eu me lembro da nossa querida Raabe, lá no capítulo 6 de Josué. Ela foi chamada pelos espias e se colocou à disposição para ajudar a Josué e ao povo de Israel a entrar em Canaã. E ela se colocou à disposição para colocar um fio de escarlata, lá na sua janela. E aquele fio de escarlate seria um sinal de que o povo poderia invadir e tomar posse da terra prometida. E por causa daquela iniciativa de Raabe, a vida dela foi mudada, foi transformada. O versículo 25 do capítulo 6 de Josué nos diz: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, ou seja, quando foi escrito esse texto, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Ou seja, Raabe tinha uma cicatriz na vida, tinha uma marca. Marca de quê? De prostituta, de uma mulher de vida fácil. Imagina como era a vida de Raabe dentro dos muros de Jericó. Qual era o testemunho negativo que as pessoas davam dela. Mas quando ela escondeu os espias e colocou lá o fio de escarlate, que é símbolo da graça de Cristo, é símbolo da graça de Cristo na sua janela, dando assim abertura de passagem para o exército de Israel. O texto diz que Josué deu vida à prostituta Raabe. Você sabe que Josué, o nome Josué, a palavra, o radical do nome Josué é o mesmo radical do nome de Jesus, que significa salvação. Então Josué trouxe salvação à nossa Raabe. É isso que o Senhor faz. Quando nós temos um encontro com o Senhor, não interessa a história, a nossa história, seja ela terrível, negativa, história de marcada por coisas terríveis. Quando nós passamos pela cruz de Cristo, essa história é ressignificada. Essa história ganha novos significados. Assim como Raabe, vem a cruz de Cristo, meu querido. Vem a cruz de Cristo, minha querida. Que a tua história também vai ser reescrita. Esta marca que hoje está sobre a tua vida, que você olha para ela e as pessoas olham para ela e são remetidas a algo negativo, essa marca aí servirá de testemunho da manifestação da graça de Deus na tua vida. Eu me lembro de Davi. Você conhece a história de Davi. Davi, ele peca com Betseba, e para esconder o pecado com Betseba, ele manda vir o seu marido, o plano dele não deu certo, e aí ele dá ordem para matar o marido de Betseba, e ele então se esconde no trono, e Deus então manda lá o profeta Natan confronta, e Davi então fica marcado por conta de uma história de adultério e de assassinato. Eu posso imaginar Davi em profunda angústia. E eu não forçaria nada em dizer, em até uma profunda depressão. Sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem trocar de roupa, preso num quarto por conta do pecado, por conta da morte do seu filho, da doença do seu filho. E naquele quarto, escuro, não só o quarto estava escuro, mas a vida de Davi estava escura. A vida de Davi, por causa do pecado, tanto do adultério quanto do assassinato, a vida de Davi estava em tremenda escuridão. Mas Davi aí compõe o Salmo 51. E no Salmo 51 ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parece mal. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o caminho voluntário. Davi faz esta oração. Ou seja, ele tem um encontro com o próprio Deus. Ele se curva, ele se rende ao Senhor. E aí, ele tem os seus pecados perdoados. Ele tem os seus pecados perdoados. Ou seja, lá ainda no Antigo Testamento, em tipologia, ele passa pela cruz de Cristo, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Então todos aqueles que ainda no Antigo Testamento se arrependiam dos seus pecados, eles já obtinham perdão e, em consequência, já obtinham o livramento daquelas marcas danosas do pecado. Eu quero me dirigir a você, quem sabe pecou. Você não cometeu um deslize apenas, você pecou de fato. Pecou contra Deus. E se pode haver, assim, classificação de pecado, eu posso até dizer, pecou gravemente, gravemente. E hoje está com essa marca aí na tua vida, não consegue se levantar, não consegue se erguer, porque está com essa cicatriz, está com essa marca, não consegue voltar ao teu ministério, não consegue voltar à tua comunhão com Deus. Por que você está dessa maneira? Olha as palavras do apóstolo João na sua epístola. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, a verdade do Pai não está em nós. Mas se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, você pode ser perdoado pelo poder de Jesus e se ver livre dessa cicatriz terrível da tua vida e ser erguido e levantado pelo poder do Senhor. Eu me lembro do Zaqueu, né? Zaqueu tinha uma marca. Lucas capítulo 19. Zaqueu tinha uma marca de ladrão, publicano. Ele era marcado, ele era considerado, ele era chamado de usurpador, de ladrão, coletor de impostos. Era chamado de usurpador, de ladrão. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi salvo. Ele desce daquela figueira já salvo, porque Jesus olha para a figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele já desce dizendo: eis que hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todo o que se havia perdido. Glórias ao nome do Senhor. Então, quem sabe você também, como Zaqueu, está debaixo de um título ruim, de uma marca ruim, de uma cicatriz ruim. Hoje veio salvação à tua vida. Você pode ser liberto dessa marca ruim. Você pode ser liberto dessa cicatriz ruim. Porque quando temos um encontro com Cristo, as marcas que outrora significavam humilhação, desprezo e vergonha, em Cristo elas se transformam em testemunho. Eu lembro de Pedro, né? O vacilante Pedro. Depois que traiu Jesus, e o galo canta três vezes, se ele ficasse com aquela marca, a marca seria de traidor. Traiu Jesus, negou Jesus, covarde, vacilou diante da pergunta de uma criada, de uma menina. Mas aí, queridos, ele teve um reencontro com Jesus. E não foi ele que foi procurar Jesus, não, hein? Foi Jesus que foi ao seu encontro. E Jesus, quando foi ao seu encontro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pegou a terceira vez: Pedro, tu me amas mesmo? Aí ele: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse para ele: apascenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu tiro de você a marca da inconstância, a marca da traição, a marca da covardia, e transformo essa marca em testemunho de alguém que teve uma nova chance, de alguém que teve uma nova oportunidade. Quero dizer a você que quando somos marcados por Jesus, as marcas que a vida nos trouxe, elas perdem completamente a importância, a força e o sentido. E se eram marcas negativas, elas se transformam em testemunho daquilo que a graça do Senhor pode fazer na tua vida. Eu não sei quais são as marcas que a vida lhe trouxe. Eu só sei de uma coisa: tendo encontro com Jesus, estas marcas negativas se transformam e se transformarão em testemunho da provisão, da libertação do Senhor. Venha Cristo hoje. Venha Cristo hoje. Você ouvirá agora um louvor que certamente falará a tua vida. Venha Cristo hoje e todas estas marcas negativas serão apagadas pelas marcas de Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele diz lá no versículo 17, capítulo 6 de Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. As marcas que estão sobre mim não são mais aquelas marcas antigas que me atormentavam. As marcas que estão sobre mim são as marcas de Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais.
Este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.